agora na Rádio UFSCar. Papo de Geronto. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.
Olá, ouvintes da Rádio UFSCar, estamos dando início a mais um programa Papo de Geronto aqui na sua 95,3 FM. Hoje trazendo uma convidada muito especial. Ela é a Ellen dos Santos Alves, ela é mestre em gerontologia, é também docente substituta do Departamento de Enfermagem da UFSCar e também é doutoranda em Ciências da Saúde. Ela é uma especialista em sono, pesquisou muito sobre o assunto e vai falar sobre esse tema aqui pra gente, que é uma temática interessante, porque sono faz parte do cotidiano da vida de todo mundo. É todo mundo que está vivo, dorme e acorda todo dia, né, Ellen? E esse sono tem qualidades, tem problemas, né? E a Ellen vai nos falar aí, vai transmitir para a gente os conhecimentos que ela tem sobre essa questão do sono. Seja bem-vinda, Ellen, ao nosso programa. Esperamos aqui que você nos esclareça aqui bastante dúvidas. Ellen, vamos começar com uma coisa, curiosidade acho que de todo mundo, né? Todos os animais dormem? Todo ser vivo dorme? Como é que funciona isso?
Então vamos lá, boa tarde Luiz, boa tarde a todos os ouvintes. Gostaria muito de agradecer a oportunidade de poder estar aqui com vocês essa tarde. E poder falar um pouquinho sobre o sono, que é algo que todos os indivíduos passam por isso, todos os indivíduos têm essa necessidade, né? Então, é um prazer estar por aqui hoje com vocês. Então, vamos lá, respondendo a sua primeira pergunta, se todos os animais ou todos os indivíduos dormem, né? Então, é importante a gente lembrar que o sono, sim, todos os animais dormem, né? Sejam eles humanos e animais mesmo, né?
Répteis, todos fíbios, os animais dormem, todos dormem.
Todos dormem. Tá. E aí, por que que a gente... É importante a gente falar isso. Por quê? Porque todos os animais, todos os seres, é importante que ele durma para restabelecer, então, as funções vitais dele. Uhum. Né? Então, é durante o sono que o nosso corpo se restabelece e faz algumas restaurações, né? Uhum. Restabelece algumas funções vitais do nosso organismo. Então, é durante esse período de repouso, que é o sono mesmo, que essas funções são restabelecidas.
E agora, além dessas funções que você diz que são restabelecidas, quais as outras funções do sono na nossa vida? Por que que a gente dorme, né? Existe, assim, uma necessidade de dormir que faz com que a gente tenha que todo dia, regularmente, ter aquele tempo para dormir? Como é que funciona isso no nosso organismo, Ellen?
É preciso que a gente entenda, Luiz, assim, ó, que o sono ele tem uma função na vida dessas pessoas, né? Uhum. Então, ela é uma condição fisiológica, de natural e periódica na vida dos sujeitos e dos indivíduos e dos seres, né? E essa condição é uma condição fisiológica de atividade cerebral. Então, nesse momento, que é caracterizado, inclusive, como uma alteração do estado de consciência, onde a gente tem uma redução da sensibilidade a estímulos, sejam eles externos, né? E é nesse momento em que o nosso corpo, então, restabelece todas essas funções. O sono, ele se faz necessário exatamente para isso. E essas funções são funções vitais dos nossos órgãos, inclusive restabelecer aí, restaurar aí, inclusive, funções cognitivas, né? Que, inclusive, as nossas funções cognitivas, elas sofrem uma certa influência e uma influência direta quando a gente relaciona isso com o nosso sono. Né? Indivíduos, por exemplo, que não descansam, que não têm o sono restaurador, os estudos apontam que essas pessoas apresentam, inclusive, problemas, alterações de declínio cognitivo.
Entendi. E aquele soninho depois do almoço, Ellen, é positivo? É bom ou não?
Em, Então, a gente precisa considerar o cochilo, você fala,
aquele,
né?
Aquele cochilinho, é.
A gente precisa entender dentro de um contexto o que é bom para cada indivíduo, né? Primeiro que o cochilo, ele pode ser intencional ou não, né? Existem pessoas que adquirem esse hábito de falar, não, depois do almoço eu vou dar uma cochiladinha de 20 minutos. O cochilo, ele tem que ter para ser cochilo, ele tem que ter um tempo específico. Não pode ser um sono de 2 horas, que aí já não é mais cochilo, né? Ele tem que ser um tempo um pouco mais reduzido. E aí, quando a pessoa tem isso intencional, é uma situação, ela tem esse hábito. Quando o cochilo, ele passa a ser não intencional, ou seja, quando a pessoa está fazendo atividades corriqueiras do dia a dia dela e ela cochila, acaba adormecendo naquele momento sem perceber, que é o cochilo que a gente fala que é o cochilo não intencional, e aí esse cochilo, ele pode traduzir para a gente algum alerta, um sinal de alguma coisa, né? Quando o cochilo, ele não é intencional, durante o dia, por exemplo, essa sonolência excessiva, dá indícios para a gente de que essa pessoa, muito provavelmente, tem uma qualidade de sono não tão adequada, não tão suficiente, não tão boa.
Durante a noite,
durante
depois
a
do
noite.
Dia.
Então, ela tem que fazer esse... O organismo dela acaba fazendo esse sono, esse cochilo durante o dia, para tentar regular e restabelecer aquilo que ele precisava ter restabelecido.
Entendi.
Durante a noite de sono.
E falando
sono.
Nessa questão da qualidade, Ellen, o que é qualidade de sono? É a quantidade que você dorme? Como é que funciona isso? Existem sonos que são melhores do que outros? Como é que funciona?
Existem sonos que são melhores do que outros. Tem pessoas que dormem melhor do que outras pessoas, sim, Luiz. Então, assim, o que determina para a gente a qualidade do sono é o que a gente chama de eficiência do sono, né? E aí, existem algumas medidas para ser feito, né? Mensurar, na verdade, essa eficiência do sono. Então, digamos que temos duas medidas que têm medidas objetivas e medidas subjetivas, que podem mensurar a qualidade do sono e traduzir para a gente a eficiência dele. As medidas subjetivas são aquelas medidas de autopercepção. São as medidas onde a gente tem, na nossa cultura brasileira, por exemplo, e no nosso, na nossa... descrito na nossa literatura nacional, instrumentos que mensuram essas medidas da qualidade do sono objetiva, que são aqueles instrumentos que a gente aplica no indivíduo, né, com algumas perguntas específicas do sono, que ele diz pra gente como é que ele considera o sono dele. Ah, meu sono, o senhor acha o seu sono bom? Ah, eu acho. O senhor acha que o senhor dorme bem? Como é que o senhor avalia a sua qualidade do sono? Ah, eu acho que é boa. Aí ele está dizendo pra gente a percepção subjetiva dele, né? Quando o indivíduo, ele pode dormir 2 horas e dizer para mim que a qualidade do sono dele é boa.
Entendi.
Né? A medida objetiva, a gente faz isso por meio de alguns instrumentos, né? Que a gente chama de estudos polissonográficos, né? E esse estudo polissonográfico, ele faz pra gente uma tradução de ondas eletroencefálicas, né? De como esse sono se comporta. Ele demonstra as fases que ocorrem durante o sono. E ele mensura pra gente, de forma muito objetiva, a qualidade do sono, ou seja, a eficiência do sono. Então, indivíduos que têm uma eficiência de sono por medidas objetivas, que são por meio desses estudos polissonográficos, menor que 85%, são indivíduos que têm uma qualidade de sono que é considerada não tão satisfatória. Indivíduos que têm acima de 85% é considerado uma boa eficiência do sono, que traduz para a gente uma qualidade de sono boa, né?
A gente pode afirmar que as pessoas que têm mais eficiência no sono são pessoas cognitivamente mais preparadas ou com uma cognição melhor do que as pessoas com baixa eficiência?
Olha, o que nós podemos dizer que os estudos têm demonstrado para a gente que indivíduos que têm uma qualidade do sono ruim, ou seja, que têm uma eficiência do sono menor que 85%, os estudos têm demonstrado um prejuízo em algumas atividades cognitivas, né, em alguns domínios da cognição. Em especial, esses indivíduos têm apresentado mais comprometimento em domínios de atenção e memória, que são os que são mais descritos na literatura. No entanto, estudos mais recentes têm demonstrado que outros domínios cognitivos, por exemplo, o domínio de fluência verbal, de habilidades visoespaciais, eles têm sofrido essa influência agora. Para você ter uma ideia, Luiz, estudos, por exemplo, que são realizados em laboratório, de privação do sono, estudos que são realizados em animais, em ratos, por exemplo, quando esses animais eles são submetidos a alguma situação de privação de sono, eles têm apresentado esse declínio cognitivo na função de atenção, porque eles são colocados para fazer algumas, testados, né, para fazer algumas habilidades cognitivas antes privação e pós a privação do sono, e eles têm apresentado esse declínio nesse domínio em especial da atenção, né, nesse domínio cognitivo. Mas os estudos com animais, estudos desse porte, também demonstram que esses animais, além de prejuízos cognitivos, eles têm demonstrado, por exemplo, fraqueza. Um percentual desses animais, eles são ocorre morte.
Morte,
então, os estudos de privação de sono, nesse momento agora, que tem sido conduzido com animais, tem demonstrado, inclusive, isso para a gente, né? Essa questão de tono, diminuição de tônus muscular. Olha. Então, os estudos também estão já alertando, atentando, então, para o sono. Ele é tão essencial para restabelecer tanta coisa na vida da gente, que a gente ainda começa a tomar pé e a situação de... O peso e a influência que ele tem sobre o nosso corpo, né?
Então, a gente poderia afirmar, Ellen, que uma pessoa sem qualidade de sono é uma pessoa sem qualidade de vida?
Então, vamos lá. O meu estudo de doutorado agora, a gente coloca mais essa variável para a gente observar. Porque eu sigo estudando sono já há um tempinho, né? Foi minha dissertação de mestrado, e eu sigo estudando fatores emocionais.
Sua trajetória acadêmica está ligada ao sono.
Está ligada,
né,
ao sono. Uhum. E aí agora, a gente começa a investigar, então, se os fatores emocionais têm relação com o sono, né? Dentre eles, fatores emocionais positivos e negativos, e em que medida a qualidade de vida do indivíduo tem sofrido essa certa influência. Os estudos têm demonstrado que o indivíduo que dorme mal, ele tem uma qualidade de sono, uma qualidade de vida não tão ideal ou não tão satisfatória quanto um indivíduo que dorme bem.
Entendi. E agora, Ellen, uma curiosidade. Por que as pessoas dormem à noite? E por que bebês, às vezes, trocam o dia pela noite?
As criancinhas... primeiro, a gente precisa entender, Luiz, que, por exemplo, as crianças... né, o sono, ela tem uma necessidade de horas de sono de acordo com a faixa etária, com o decorrer da vida das pessoas.
A gente foi condicionado a ter 8 horas de sono, né? Isso aí não é uma coisa que
hoje
tá
já
falando,
não é mais uma regra.
Não é uma regra, né?
E aí o que a gente precisa entender é que dependendo da fase, da faixa etária em que o indivíduo se encontra, ele tem uma necessidade de sono diferente. As crianças, por exemplo, como você falou que os bebezinhos trocam a noite pelo dia, eles têm uma necessidade... Os recém-natos, por exemplo, ele tem uma necessidade de sono de 18 horas.
18 horas.
E aí, conforme a criança vai crescendo, né, ela, numa fase pré-escolar, ela tem necessidade aí de 12 a 14 horas. Adolescentes também... permeiam por isso, adultos em torno de 8 horas, e os idosos, eles dormem ainda menos do que 8 horas, é o que os estudos demonstram, né? Por que a gente dorme à noite? Existe uma relação que a gente tem, que é o ritmo circadiano, que são essas relações que são corriqueiras na vida da gente, que é essa relação de luz. Então, por que a gente dorme à noite? Porque quando diminui a luminosidade ao entardecer, né? reduz essa luz do ambiente e aí aumenta a produção do hormônio indutor do sono, que é a melatonina. E a melatonina, ela é produzida numa escala suficiente para adormecer no escuro.
No escuro.
À noite, por isso que as pessoas dormem à noite. Indivíduos que, por exemplo, trabalham à noite, né? Tem turnos, trabalhadores noturnos, tem turno...
Eu ia perguntar isso.
Turno noturno. Em geral, essas pessoas têm distúrbios nesse ritmo de circadiano para o sono. Por quê? Porque quando é à noite, que naturalmente ele teria que ter a liberação do hormônio, ele está acordado, está em vigília, está trabalhando, né? E aí, então, de dia, quando ele sai do trabalho e vai para casa, tá a luz solar, tá, né, no fator, no ambiente externo, ela tá forte, e aí você tem uma baixa, né, produção de melatonina. Então, trabalhadores noturnos, eles têm esse problema e essa dificuldade para dormir em decorrência do ritmo circadiano.
Eles provavelmente têm um período grande para se adaptar a essa vida, né, Ellen?
Existem pessoas que às vezes até nem se adaptam.
Não,
né?
Se adaptam.
Existem pessoas que até nem se adaptam. E aí é onde ocorre o distúrbio do sono e muitas pessoas acabam tendo que ser medicalizadas até mesmo para dormir, né?
Existe relação entre a irritação e a falta de sono, Ellen? Pessoas que dormem mal são mais irritadas?
Existe a relação com o humor, né?
Humor.
Com o humor. Porque se a gente não descansa, a gente tende a ter uma irritabilidade um pouco mais acentuada, né?
Uhum.
É em decorrência dos acúmulos mesmo que ocorrem. E é importante a gente lembrar, assim, Luiz, quando a gente... O sono, ele é tão essencial que ele não pode ser substituído por um descanso normal ou por um alimento.
Ele
não pode.
É único, ele é insubstituível. Único.
Ele é insubstituível.
Puxa vida, que... Quão importante é o sono, né? Agora, Ellen, indivíduos que são cegos ou surdos, eles têm alguma relação diferente com o sono? Porque a gente vê que eu, particularmente, qualquer barulho já me tira, me acorda, né?
Uhum.
Então, existe uma relação direta da capacidade de ouvir com o sono, né?
Uhum.
Como é que funciona a relação das pessoas cegas e surdas com o sono? É diferente?
É diferente, Luiz. É diferente exatamente por conta dessa relação com o ambiente externo, a luz, que, como a gente já conversou, né?
Certo.
O indivíduo cego, ele não percebe se está escuro ou se está à noite.
Mas ele sabe que está de dia.
Ele sabe
que
está.
Pelo ritmo circadiano que você explicou.
E aí, o que acontece? Ele, como ele não percebe a luz, ele tem um distúrbio de ritmicidade, né, de circadiana, em decorrência da condição mesmo, né, da cegueira. Ele não percebe a luz. Eles têm, inclusive, os estudos apontam que eles têm atrasos para o horário de adormecer em decorrência disso, ele não consegue perceber. Fatores externos, como o barulho, por exemplo, eles atrapalham a permanência do sono, né? Então, existem pessoas que se tem barulho externo, acaba atrapalhando, você tem dificuldade para entrar no sono mais profundo, que é o sono mais restaurador, né?
O que relaxa.
É o que relaxa. É lá que tudo acontece, né?
Uhum.
Mas ele tem algumas fases. É como se a gente tem um nível 1, nível 2, nível 3. A gente entra num sono profundo, começa a restabelecer as funções vitais e volta. A gente entra nesse ciclo, né?
Uhum.
Várias vezes durante o sono.
Certo. E, Ellen, dores e doenças crônicas, elas interferem no sono? Porque a gente vê hoje uma prevalência muito grande de hipertensão arterial, a gente vê muitas pessoas com diabetes e outras doenças crônicas aí. Eu lembrei dessas duas que são as mais prevalentes. Essas doenças, hipertensão e diabetes, por exemplo, interferem na qualidade do sono?
Sim. Em geral, Luiz, existem algumas doenças crônicas, que elas têm uma relação com o sono, né? Por exemplo, um indivíduo que tem hipertensão, que tem diabetes, o que pode ocorrer, por exemplo, é essa pessoa ter mais despertares intencionais durante a noite, onde ele acorda mais para fazer xixi, né? Então, ele tem despertares intencionais maiores do que uma pessoa que não tem, por exemplo, uhum. essa doença, né? E aí, ele tem várias interrupções, o que pode prejudicar a qualidade do sono dele.
Certo.
Porque é importante a gente lembrar que, por exemplo, quando a gente vai ver a eficiência do sono, inconscientemente, a gente tem despertares noturnos. Isso é inconsciente. Esse despertar inconsciente, ele não interfere na nossa qualidade. Quando a gente tem o despertar intencional, que é aquele que, eu preciso levantar à noite, porque eu preciso fazer xixi, né? Esse despertar, ele interfere na qualidade, porque você desperta.
Entendi.
Você levanta e vai até o sanitário.
Entendi. Talvez por isso os idosos durmam menos do que as pessoas mais jovens? Seria uma correlação?
Essa é uma das relações, né? Uhum. Na verdade, os idosos, eles têm outros fatores que contribuem para que eles tenham uma qualidade de sono um pouco menor, porque gradativamente, ao envelhecer, a gente vai tendo algumas perdas, inclusive, por exemplo, na nossa... A gente tem o idoso, por exemplo, ele tem uma diminuição da produção do hormônio indutor do sono, que é a melatonina. Então, ele já produz
naturalmente uma quantidade
menor.
Entendi.
Né? A relação com ser portador de dessas doenças crônicas, né? Dores, né? São todos esses fatores que interferem para que o idoso, então, ele tenha uma qualidade de sono diferente, o que faz, muitas vezes, com que seja uma queixa frequente no envelhecimento.
Uhum.
Em geral, os estudos apontam que os idosos se queixam muito de um sono que não é suficiente.
Olha só, que bacana. E agora, Welly, por que a gente sonha quando dorme? Existe uma explicação científica para isso?
Olha, o que existe é que o sonho, ele acontece dentro de uma fase específica do sono, né? Que é o sono mais profundo, que é lá naquele sono restaurador, onde os sonhos acontecem. É nesse momento que os sonhos acontecem.
Agora, todas as vezes que a gente dorme, a gente sonha?
Não todas as vezes que
a gente não
dorme.
Consegue chegar nessa fase.
Não, você pode chegar nessa fase e sonhar,
uhum.
Como você pode chegar nessa fase e não sonhar.
Ah, pode não sonhar
pode
também.
Não sonhar, e aí você...
Tá.
Porque o sono, por exemplo, você passa por essas fases, por essas etapas que ele tem, várias vezes durante a noite. Em geral, os indivíduos passam em torno de... De 4 a 6 vezes, eles fazem esse ciclo completo do sono, né? Porque o sono, ele é caracterizado em duas etapas, que é o sono não REM e o sono REM, né?
Uhum.
É um sono um pouco menos profundo e o outro que é um sono um pouco mais profundo, né? E aí a gente passa por essas etapas várias vezes durante uma noite de sono. Ele tem... É como se fosse um ciclo, né?
Uhum.
A gente faz um ciclo e volta nele de novo.
Para o nosso ouvinte ficar esclarecido, explica o que é NREM e REM.
Ah, NREM é o sono não REM,
uhum.
né? Que são as primeiras etapas do sono.
Significa
que
Rapid Eyes Movement, né?
Isso. Isso assim, o NREM é o No Rapid Movement,
uhum.
né?
Uhum.
E o REM é onde ele tem já os rápidos movimentos oculares, né? Então, quando ele tá no não REM,
uhum.
ele não tem esses movimentos oculares rápidos, né? Por
uhum.
exemplo.
Uhum.
E quando ele tá no sono REM, que é o sono mais profundo, ele tem esses movimentos oculares rápidos. E aí, isso é involuntário, é inconsciente.
Uhum.
E todo sujeito tem. A gente não percebe quando a gente está dormindo, mas todo sujeito tem. E como é detectado isso? No estudo polissonográfico que eu já falei
há um
tempo aí para vocês.
Agora, para a gente finalizar, se pudesse, a gente conversava mais. As pessoas que têm dificuldade em dormir, e contam com algum serviço público para corrigir esse problema que interfere tanto na qualidade de vida?
Acho que o que a gente precisa até mesmo levar como reflexão é que a gente precisa, já que é algo tão essencial, é que a gente precisa começar a pensar em políticas públicas para que todo mundo possa ser atendido nesse sentido, né? Uhum. Hoje o que se sabe é que existem setores, serviços que são referência para pessoas que têm determinados distúrbios do sono. É muito discutido isso, principalmente em relação ao distúrbio de apneia do sono, porque é um distúrbio que provoca danos muito, muito consideráveis na vida do sujeito, né, na vida do indivíduo. Mas hoje a gente ainda não possui, por exemplo, na nossa realidade, um serviço específico para tratar ou compreender a pessoa que tenha esse tipo de necessidade. Por isso, então, a importância de a gente conversar sobre isso e entender que, até mesmo por ser tão essencial, por ser tão vital, o sono ele tem que ser um alerta para todos nós. E para os profissionais de saúde, a gente tem instrumentos de fácil aplicabilidade que nos norteiam e que nos dá muitos sinais de que talvez alguém precisa ser atendido nesse sentido, né? A gente tem um instrumento muito difundido hoje na nossa realidade brasileira, que é o Pittsburgh, né? Que ele é um instrumento que ele avalia essa qualidade subjetiva do sono. Ele é super simples de aplicar, ele tem 19 perguntas. No momento, numa triagem, às vezes, num serviço público, você consegue identificar Legal. Se a pessoa precisa dessa atenção.
Ellen, se a gente pudesse, ficaríamos aqui mais horas falando sobre sono. Nós agradecemos a sua presença e sinta-se sempre à vontade para estar vindo aqui e colocar aí as suas pesquisas para a gente tomar conhecimento, tá bom? Obrigado, até a próxima.
Imagina, eu que agradeço pela oportunidade mais uma vez e fico muito feliz de ter sido convidada para falar sobre o sono, né?
Legal.
É algo que me deixa muito, muito, na verdade é minha paixão assim por pesquisar, estudar isso e fico feliz de poder compartilhar.
A gente sente que você gosta dessa temática mesmo.
Obrigada.
Ouvinte da rádio, obrigado pela sua companhia, até a próxima.
Você escutou Papo de Geronto, programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.